Hoje, sobre a santificação da nossa vida para 2024, a partir do altar da família. Então, eu quero pedir que seja projetado ali o texto de Neemias, capítulo 10, versículo 34, porque nós vamos usar a referência do que diz nesse texto para nós fazermos uma análise a respeito do que significa a responsabilidade da nossa família diante de Deus, e você precisa transportar a realidade desse texto bíblico para a sua realidade familiar, ok? Então está lá, Neemias, capítulo 10, versículo 34. Também lançamos sorte entre as... Você pode ler comigo? Está projetado aqui, ó. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente o quê? A família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Eu vou repetir esse texto. Também, essas foram as palavras de Neemias, fazendo um relato a respeito, né, de algumas questões que eles fizeram na restauração, no processo de restauração dos muros de Jerusalém. Então, quando o povo volta do cativeiro, eles tomam algumas decisões, e dentre as decisões eles cita essa atitude que foi tomada, ok, no processo de restauração do altar. Nós estamos num processo nesses 12 dias de santificação do nosso altar. E agora Neemias fala, fizemos muitas coisas, né? Depois você lê no texto, mas entre elas ele destaca aqui algo. Nós lançamos sortes para ver entre as famílias dos sacerdotes, do levita e do povo. Então olha só, levar a lenha para lá foi responsabilidades das famílias, seja de sacerdotes, seja de levitas ou seja do povo naquela época, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus. Por que ao templo? Porque na parte de fora do templo ficava o altar onde eram queimados os sacrifícios. Ok? Então, na parte de fora, antes do átrio exterior, era no, antes do pátio, ficava um altar, e ali, aquele altar tinha que queimar para queimar sacrifícios. Então, a responsabilidade foi dada para as famílias, não era para o sacerdote só, nem para o levita e nem para alguns do povo, mas é para todo sacerdote, família de sacerdote, toda a família de levita e toda a família do povo. Falei que é só lei, já estou explicando, né? Que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado, para queimar essa lenha sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Amado, preste atenção. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis dentro dessa atualidade, onde nós temos um comportamento social onde as pessoas acham que tudo é natural, tudo é normal, tudo está relativizado, opa, ok? E que nada, né? Nada tem tanta importância desse jeito, infelizmente. Nós vivemos dias assim, dias onde aquilo que é o certo é trocado pelo errado e o errado é considerado certo, né? São tempos onde as pessoas, elas que buscam a Deus, né, ou que tentam se aplicar um pouco mais na palavra, são considerados pelos outros como um fanático religioso, né? E muitos dizem que a palavra de Deus está ultrapassada, que algumas coisas eram apenas na época da lei, inclusive o Velho Testamento, a Antiga Aliança, aquilo era para a época da lei, né? Não se aplica para os dias de hoje. Queridos, são dias difíceis, mas são dias difíceis, infelizmente, principalmente para as famílias. Porque muitos pais têm dificuldade de educar os seus filhos. Por exemplo, A mídia, ela traz muitos conceitos humanos que contrapõem ensinos bíblicos. Isso está aí até nos desenhos. E a criança vai absorvendo aquilo dali, achando que aquilo é muito normal. E muitas coisas são passadas em filmes, em desenhos, que são contrários aos valores da palavra de Deus. Os valores da palavra de Deus são atacados por todos os lados. O casamento, por exemplo, ele deixou de ser o sonho de muitos jovens. Muitos já estão inclinados a uma vida mundana porque não consideram se casar. Ou aqueles que ainda até pensam nisso, não acham que a virgindade, por exemplo, é algo importante. São valores bíblicos, querido, que são considerados hoje como ultrapassado. Mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela subsiste, ela não muda, mesmo com a secularização dos tempos. Agora, eu falei que muitos pais têm dificuldade de educar os seus filhos, é uma verdade também, porque nas escolas, muitos pais fazem um trabalho de educação com os seus filhos, mas quando eles chegam nas escolas, muitos professores, eles ensinam os nossos filhos a optarem para ser aquilo que eles quiserem ser, independente da orientação dos seus pais. Hoje em dia a escola tenta até ultrapassar os limites, infelizmente, e trazem às vezes a erotização, a sensualização das nossas crianças, trazem prostituição, trazem o homossexualismo, as drogas. Querido, as drogas estão no coração dos nossos jovens, inclusive de dentro das igrejas. Os divórcios estão se multiplicando também dentro das igrejas. E as pessoas têm achado que tudo isso é muito normal. Mas sabe o que é isso na realidade, querido? É que o altar da família, ela tem sido atacado. Já não existe mais tantas famílias se preocupando com a santificação dos seus altares. Agora preste atenção, o altar bem estruturado na família, ela faz toda a diferença. Mas se esse altar não tiver santificado, e se sobre ele não houver lenha para queimar, uma lenha que esteja ardendo constantemente, não adianta de nada. Aquele altar só passa a ser uma peça de idolatria. Então muitas pessoas hoje têm uma vida religiosa, porque dizem, não, eu tenho altar, eu sou devoto a Deus. Mas, como eu ministrei na primeira noite a respeito do amor, Jesus, ele explicou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não é aquele que diz assim, ah, eu amo a Deus, não. Não adianta você ter um altar e dizer, ah, eu amo a Deus. Porque para Deus, no conceito de Deus, do próprio Cristo, aquele que o ama é aquele que obedece o que a sua palavra diz. E quando você diz que tem amor, sentimento por Deus, mas não obedece ou contraria qualquer coisa que a palavra diz, querido, o amor, aquele amor, ele é só religiosidade. Então o nosso altar, ele precisa estar bem estruturado para que as nossas famílias façam diferença. Agora, querido, é uma verdade. Quantos cristãos, antes de oferecer um sacrifício a Deus, não param para questionar e fazer uma análise. Como que está o nosso altar? Como que está o meu altar? Sabe, hoje você precisa pensar nisso. Família é um projeto de Deus. E no teu altar, essa pedra, ela está fundamentada. Mas como que está essa pedra no altar? Como que está a sua família? Como que está o altar do relacionamento entre você e Deus dentro da sua casa? Como que está erguido esse altar? Será que a prática familiar ali de relacionamento com Deus é só uma mera religiosidade ou a entrega verdadeira? A tua família tem sido incumbida, ela tem entendido que ela tem uma responsabilidade de levar lenha para esse altar que Deus te escalou. Deus escalou a sua família para se apresentar e trazer lenha para o altar. Porque se não tiver a lenha, não tem como queimar o fogo. Então nós precisamos santificar 2024, as nossas vidas também, a partir das nossas famílias, porque elas são o maior projeto que Deus tem e que Ele nos entregou na mão, querido. E nós vamos prestar contas desse projeto a Deus. Agora, como que está o altar da sua família que um dia foi levantado ao Senhor? Essa pergunta você precisa ter para responder para você com sinceridade diante dos olhos de Deus. Preste atenção, amado. Não basta o querer, aleatoriamente querer oferecer algo a Deus. Ainda que a tua intenção de oferecer algo a Deus seja em si boa, mas se o altar onde você vai oferecer esse algo a Deus, ele não estiver santificado, se ele não estiver arrumado, organizado, Deus não aceitará essa oferta. E Deus, quando Ele rejeita uma oferta, isso está escrito lá no livro de Gênesis, quando Ele fala da oferta de Caim e de Abel. O problema de Deus, quando Ele rejeita uma oferta, Ele não rejeita só a oferta, Ele rejeita o ofertante também. Por isso que a Bíblia diz que Ele recebeu a oferta de Abel, mas a de Caim Ele rejeitou a oferta e o ofertante. Ele rejeitou também Caim. Então, querido, preste atenção. O nosso Deus é um Deus ordeiro, é um Deus organizado, é um Deus santo. E se o nosso altar de relacionamento com Deus, a nossa família, também não estiver em ordem, não estiver santo, ele vai ser atingido. E a oferta que devemos trazer para Deus, que são os nossos corações, a nossa família no altar dele, não será aceito. Além disso, não basta ter o altar se não tiver o fogo queimando. E o fogo é o símbolo do Espírito Santo, querido. Esse fogo, você ouviu também dentre as palavras aqui na semana, havia uma ordem: o fogo deve arder continuamente sobre o altar, ele não pode ser apagado. Eles empurravam um pouquinho para lá, ó, mas nenhuma, ficava 24 horas o fogo aceso, não podia apagar, então tinha que ter lenha constantemente. Eram as famílias que se ocupavam de trazer e de repor a lenha. A sua família tem se ocupado disso? De trazer a lenha? Assim, quem já acendeu a churrasqueira aqui sabe bem disso, né? A lenha, quando ela começa a queimar, e ela queima toda e consome toda ela, quando ela é consumida toda pelo fogo, ficam as cinzas. As cinzas tinham que ser separadas. Então eles empurravam um pouquinho ali para o canto. As linhas que estavam com brasas ali, né? E eles faziam um processo de limpeza. Depois eles empurravam lá de cá, faziam a mesma coisa. Tiravam as cinzas, mas incessantemente, sem interromper, a lenha não parava de queimar. E as famílias, os sacerdotes, dos levitas, os adoradores e aqueles que cuidavam das questões do templo e do povo, elas que tinham a responsabilidade em seus turnos, em suas escalas, de trocar a lenha. Então note só, Deus deu essa responsabilidade para famílias. A tua família tem uma responsabilidade diante de Deus. Agora eu quero te perguntar: você cumpre essa responsabilidade? O seu casamento, a sua relação com seus pais, cumpre essa responsabilidade? A sua relação para com os seus filhos, cumpre essa responsabilidade? O seu altar é santificado quando você obedece essa ordem de Deus e arruma o altar e coloca em ordem as lenhas para que sejam queimadas, para que o fogo venha. Tem que ter ordem, tem que ter disposição das lenhas, ou seja, tem que estar arrumadas essas lenhas. Então, o que nós precisamos entender? Que toda a família é responsável, conforme nós vemos no texto, em construir um estoque de lenha, a participar do processo de queima. E esse nome desse processo se chama Santificação. A tua família precisa ser um lugar santo. O teu lar precisa ser um ambiente santo, onde Deus seja glorificado. E uma família onde ela tem um altar santo, esse fogo que é o Espírito Santo, ele está presente. Essa família ora, essa família busca, essa família se preocupa com a restauração do coração, para que cada um tenha uma conexão para com Deus, viva uma vida de intimidade todos os dias. Amado, presta atenção, você acha que Deus vai submeter a glória dele, o fogo dele, a presença dele, onde ele não é honrado? Você comeria, você se alimentaria de algo num prato onde, onde tem sujeira, onde tem podridão? Você comeria, você colocaria sua comida nesse prato? Imagina você que tem um prato totalmente encardido, sujo, cheio de coisa estragada, não lavado, não limpo. Você está com fome, chega em casa e vê esse prato. Você vai colocar ali, vai se alimentar? Sim ou não? Seja verdadeiro. Deus se alimenta dos nossos louvores, querido. E você acha que num lugar sujo, um lugar contaminado, Deus vai se alimentar? Deus vai se agradar? Não, querido. Não. Você acha que Deus vai submeter a glória dele para trazer essa glória para dentro de uma família? Que às vezes durante um dia passa lá 3, 4, 5, 6 horas vidrado ali na internet, vidrado ali somente na televisão, pegando aquela podridão toda. Pessoas estão presas ali em tantas coisas, e agora ele vai pegar aquilo que é santo e manifestar o fogo dele naquele lugar. Por isso que tem tantas famílias sem o fogo. Sabe o que acontece, querido? O fogo é o símbolo do Espírito Santo de Deus. É Ele que santifica e purifica. Agora, se você olhar dentro da sua casa, você já viu uma mosca pousar na panela que está no fogo? Você já viu a mosca pousar lá no fogão na sua casa, enquanto ele está com a chama acesa? Porque o calor repele aquela mosca, aquele inseto. A mosca, ela é símbolo de um principado chamado Baal-Zebub. Baal-Zebub era um deus adorado. Ele era o principal deus de uma cidade chamada Ecrom. Os ecromitas, eles adoravam essa divindade. Era um deus que era chamado Senhor das Moscas. E esse deus, ele prometia cobertura para três áreas: sobre as famílias, sobre as finanças e na saúde. Só que o povo que andava enganado, e iria ali aquele povo de Ecrom que ia buscar a bênção de Baal-Zebub, o deus das moscas, ele não sabia que eram principados demônios. Que exatamente aquilo que ele promete que vai abençoar é onde ele realmente ataca. Ele ataca famílias, ele ataca saúde e ele ataca finanças. Quando ataca a família, ele vem para quebrar relacionamentos. Sabe o que faz Baal-Zebub? Separa casamentos, esfria o coração do marido, da mulher, traz infidelidade, separa o coração do filho para com o pai, pai para com o filho. É uma operação. Ele, né, Baal-Zebub, é chamado Senhor das Moscas. Por quê? Porque lá em Ecrom, a mosca era adorada como um ser divino. Ela era uma divindade. Agora preste atenção, pegando essa analogia, eu quero perguntar a você: imagina um fogão, uma fogueira. Imagina uma fogueira onde tem ali uma panela ou algo que vai ser oferecido. Imagina a fogueira desse altar que nós estamos falando, queimando ali a lenha que a sua família trouxe. Mosca pousa ali? Não pousa, querido. A mosca não suporta, Baal-Zebub não suporta o calor onde tem a presença do Espírito Santo. Agora, por que que diabo tem conseguido permissão, espaço para destruir família, casamento, para destruir relacionamento entre filhos e pais? Tem filhos que odeiam seus pais, tem pais que já não falam com filhos há tanto tempo. Eu não sou tão antigo assim, mas eu sou de uma geração que quando você ouvia falar que alguém falou algo estranho para o seu pai, e olha que eu não sou tão, antigo, mas também não sou, né, tô mais ou menos rodado, né, tô no meio termo, né, mas hoje é comum você ver noticiário abrir dizendo filho matou o pai, e hoje é normal. Você pode até ficar assim, achar estranho, mas está ficando cada vez mais comum ouvir isso no noticiário. Na minha época de relacionamento, quando eu via que uma pessoa desonrou o seu pai, aquilo já era um escândalo. Mas olha o que vai acontecendo com a secularização. Quando não há, onde não há fogo, querido, onde não há fogo, e o fogo, lembra, é o símbolo do Espírito Santo. Só que o fogo ele não pega por si só, tem que ter lenha. E quem tem que trazer lenha para que o fogo venha e permaneça são as famílias. Agora, quando a família não traz, o que que acontece? Não tem fogo. Se não tem fogo, Baal-Zebub, né? O deus de Ecrom vem ali e pousa. E aí, o que que ele faz? O que a Bíblia diz que ele veio para fazer? Matar, roubar e destruir. E isso tem sido reflexo que tem acontecido em muitas famílias. Amados, nós queremos ver o poder de Deus manifesto nas nossas casas, sim ou não? Nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas se o nosso altar estiver em ruína, se o nosso altar familiar estiver sem lenha, o fogo não virá. O fogo não virá. Sabe? O reino de Deus, a palavra diz que é um reino de justiça, paz e alegria. Essas três operações, elas são fundamentos do reino de Deus. Jesus disse que quando falassem, o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está acolá, você não deveria entender isso, a palavra fala, né? Que o reino de Deus não está aqui nem ali, ele está dentro de nós. O reino de Deus, primeiramente, ele é estabelecido dentro de você. Então, se o reino de Deus é estabelecido dentro de você, tem que haver dentro do teu interior o senso e a conexão com esses fundamentos: justiça, paz e alegria. Tudo que é justo, tudo que gera paz e tudo que gera alegria precisa estar fundamentado no teu interior. Se não há justiça, paz e alegria naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você produz, o reino de Deus não está fundamentado dentro de você. Agora, em família, nós manifestamos o que somos. Então, família é mais do que um laboratório de Deus. Nós não somos camundongos de laboratório, não, querido. Nós não somos uma experiência que Deus está fazendo. Amém? Nós somos um plano perfeito. Nós fomos fundamentados dentro disso. Então, o altar que a família ergue tem que ser para manifestar aquilo que está dentro do seu interior. Então, em família, nós temos que praticar o fundamento do reino de Deus. Em família, se existe um lugar que você é responsável por fazer aquilo que é justo, porque o reino de Deus é um reino de justiça, se existe um lugar onde você tem a obrigação de realizar atos de justiça, fazer aquilo que é justo, é dentro da sua casa. Agora eu quero te perguntar: você é justo na sua casa? Você é justo com quem você se relaciona dentro do seu lar? Você é justo com seu marido? Você é justa com seu marido? Você é justo com a sua esposa? Você, filho, é justo para com o teu pai? É justo o que você faz? É justo você, mãe, o que você faz? É justo você, pai ou mãe, o que faz com o seu filho? O reino de Deus é um reino de justiça. Quando você pratica atos de justiça junto com a sua família, o que você e sua casa estão fazendo? Trazendo lenha ao altar para santificar. Mas aquilo que você realiza que é injusto dentro da família, aquilo dali desabona o processo de santificação na sua casa. Aquilo dali é como você não comparecer diante do altar para colocar lenha. Se o reino de Deus está dentro de você, ele precisa estar dentro da sua casa. E para estar dentro da sua casa, você precisa atentar para os fundamentos da justiça. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então tudo aquilo que é justo, justiça, paz. O reino de Deus, ele é um reino de paz. Se existe um lugar onde você tem que ver, implantar um ambiente de paz, querido, é na sua família. Agora eu quero perguntar, como é que está o ambiente de paz na sua casa? A sua casa é um lugar de paz? Sua casa é um lugar de paz? É mesmo? Ou é um lugar de gritaria, um lugar de desordem, onde as pessoas se agridem, onde as pessoas se ofendem? Como que é? Existe paz realmente na sua casa? Ou existe um querendo devorar o outro? Coloca para mim Romanos 12, porque talvez algumas pessoas estão nos visitando hoje e não tenham a referência do que eu estou falando. Os discípulos aqui da casa já foram muito ministrados a respeito dessa palavra. Romanos capítulo 14, 17. Então, está ali, ó. Pois o reino de Deus, se você fala assim, ah, Deus reina na minha vida. Se você um dia falou isso, não, Jesus está no meu coração. Quem já falou isso? Jesus está no meu coração. Além de mim, eu já falei isso. Se não, hoje tem um dia aceitável para você deixar Jesus reinar no seu coração, amém? Mas se você já falou, Jesus reina no meu coração, significa que o reino de Deus chegou a você. E a Bíblia está dizendo que esse reino não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e é alegria no Espírito Santo. Pode deixar um pouquinho projetado, daqui a pouco tira, tá? Ele é justiça e ele é paz. Como é que está o ambiente de paz dentro do seu interior? E como está o ambiente de paz dentro da sua família? A paz na sua casa? A paz no seu casamento? Como você, marido, trata a sua mulher? É uma relação de paz? Como você, mulher, trata a relação com o seu filho? A paz? Como que você, mãe, pai, se relaciona com os seus filhos? Há paz nessa relação? E como você, filho, se reporta aos seus pais? Há paz no seu coração? Eu quero abrir um parênteses aqui, principalmente na relação entre pais e filhos. Coloca para mim Malaquias, último versículo de Malaquias. É o último versículo do Velho Testamento, o último de todos, tá? Eu não lembro, Malaquias 3 ou 4... É o último versículo, coloca lá para mim. Sabe o que diz esse versículo? Malaquias foi o último profeta que se levantou no Antigo Testamento. E ele profetizou para dentro da casa e para dentro da família. Ele profetizou lá no capítulo 1 para a família dos sacerdotes. Lá no capítulo 2, ele profetizou para os casamentos, para dentro da casa. É muito importante você ver esse livro. O último livro, Malaquias, depois ele vai lá e ele ministra sobre as famílias para dentro da casa do Senhor. E aí no capítulo 4, ele vai lá ministrar a respeito das consequências das relações. Então ele fala basicamente sobre dois níveis de família: a família na fé e a família biológica, a família estrutural. Agora olha o que ele diz. Ele começa a dizer que viria um profeta. Ele estava falando, era o último profeta do Velho Testamento. Ele estava apontando para Jesus que viria. Ele estava apontando para o Messias que estava prometido lá pelo profeta Isaías e por todos os outros profetas. E olha o que Malaquias fala. Ele, falando a respeito de Jesus, né, que viria a nascer, ele fará com que o coração dos pais os papaizinhos, né? Papai, você que está aqui, que é pai, ele fará, ele é o que tem poder de fazer com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos seus filhos para os seus pais. Agora, olha o que ele diz: do contrário, se essa relação de conversão não estiver acontecendo, ou seja, um pai não estiver voltado para o seu filho, um filho não voltasse o seu coração para o seu pai, está lá, do contrário, eu virei, né? É a palavra do Senhor, através dele, porque ele era um profeta, eu virei e castigarei a terra com, castigarei a terra com maldição. Ou seja, a maldição é um processo de instalação ocasionada, inaugurada numa terra, numa família, num ambiente onde há separação entre o coração de um pai e o coração de um filho. Agora pode voltar lá para o texto de Romanos 14. O reino de Deus é justiça e paz. Se não tem paz dentro do seu lar nessa relação, esse lar está ferido com maldição. E Jesus precisa entrar nessa casa. E Jesus precisa sarar esses relacionamentos. É por isso que você precisa entender que você precisa se levantar nesse ano para batalhar pela sua família. Você não pode ficar apático se tem alguma coisa fora do lugar. Se tem alguma coisa desestruturada, você precisa acreditar na palavra. Ou você quer que 2024 um lar debaixo de maldição estabelecido? Você quer maldição estabelecida na sua casa? Sim ou não? Nem eu, nem você, querido. Né? Mas a Bíblia diz que o processo para haver cura numa terra, para ter uma terra sadia, é a conversão dos filhos aos seus pais e dos pais aos seus filhos. Ei, pai, como que você trata os seus filhos e como ele te trata? Como que você permite que ele se trate? Porque também tem isso. Muitas das vezes os pais tratam. Nós estamos vivendo uma geração que tantos conceitos são distorcidos, que tem pessoas de fora gerenciando. Como que você tem que tratar o seu filho? Aí o psicólogo chega para você e diz: não, não pode confrontar. Deixa ele fazer o que ele quer, porque ele tem que externar a forma dele. Eu não sou contra a psicologia. Eu sou totalmente a favor. Inclusive estudo a respeito do assunto. Mas eu quero dizer para você que existem muitas distorções de vozes não tementes, não conhecedoras aos princípios de Deus, e que tem feito com que, de uma certa forma, as coisas, os padrões fora da aliança de Deus entrem e gerenciem a sua casa. O reino é um reino de justiça, é um reino de paz. Tem que haver paz dentro do interior do seu lar e alegria. Como que é o seu lar? Será que o seu marido, mulher, ele fala assim: meu Deus, eu não aguento mais o final da tarde chegar para eu poder chegar em casa e estar reunido com meus filhos? Ou será que seu marido tem pensado: meu Deus do céu, eu vou voltar para aquele lugar é uma desgraça. Já vai começar tudo que é briga, tudo que... meu Deus! Eu de vez em quando aconselho e venho ouvindo alguns homens, e eles falam: pastor, eu não suporto chegar em casa. É só briga, é só angústia. Eu prefiro estar em outro lugar, não quero estar em casa, porque é um inferno. Onde está a alegria? Onde está a alegria, fundamento do reino de Deus nessa casa? Assim também, há mulheres que às vezes fazem outra forma de depoimento: meu Deus, está uma bênção essa casa, está um silêncio, uma paz. Mas na hora que chegar e se abençoar, para dizer outra coisa, né? Aí vem, o negócio se transforma no inferno. Ei, homem de Deus, como é que você chega? Quando você chega na sua casa, se alvoroça tudo? Ou você traz um ambiente de alegria, onde as pessoas celebram? Eu quero fazer uma pergunta para você, homem, mulher, ou você filho, ou você pai. Você é celebrado pelos seus na sua casa, ou você é tolerado? Porque é uma diferença muito grande entre você ser celebrado, a sua presença ser celebrada, e a sua presença ser tolerada. meu Deus, já vem ele, já vem ela. Como é que os teus filhos percebem a sua presença? Eles te toleram ou eles te celebram? Principalmente quando eles vão crescendo, porque pequenininho, muitas das vezes é difícil a criança ter algumas compreensões, mas depois que vai entendendo o caráter, a vida, o procedimento e a forma, querido, ser filho, ser pai não é fácil não. E eu quero dizer uma coisa para você, papai, olha só, você precisa aprender a educar e a disciplinar o seu filho, mas em amor, em amor, sabe, você é pai. Isso é importante, se tem adolescentes aqui, para abrir o coração também, para poder entender e construir esse ambiente de justiça, paz e alegria. Sabe? O pai, seja para você pai ou para você filho, precisa ouvir isso. Pai não é coleguinha, não. Pode tirar o texto ali, tá? Pai não é coleguinha, gente. Coleguinha lá na escola é que tudo que você faz ele acha legal, ou quando ele não concorda ele fica na dele. Sabe por quê? Porque ele não quer te contristar, ele não quer te desagradar, porque ele quer que você fique na turma. Ele quer você na turma, ele não quer você fora dela. Então se ele vê que você está indo para pior ou está fazendo alguma coisa errada, ele não vai te confrontar. Agora, pai não é coleguinha. A função do pai na casa é confrontar em amor, em amor. Porque quando você confronta em amor, a sua disciplina tem fundamento. Ela está fundamentada na palavra. Lembra que é a lenha? Você traz a lenha. A lenha é a palavra de Deus, é a oração, é o amor. É a entrega que você faz, são os princípios cumpridos. Agora quando você vem com a brutalidade, com a agressividade, sem lógica, sem explicar, sem orientar. Mas você precisa entender que você não é coleguinha. E você, filho, precisa entender que seu pai não é coleguinha. Ah, eu vejo muitas das vezes, eu falo isso para os meus filhos. Poxa, pai, você é chato. Eu falei, que bom. Quando eu falo que eu sou chato, eu falo, cara, estou cumprindo a minha missão. Porque se eu não fosse chato, eu... Presta atenção. Quantos jovens e adolescentes nós temos aqui que moram com seus pais ainda? Estão até com vergonha de levantar a mão, né? São alguns assim meio tímidos, né? Presta atenção, eu vi um montão que não levantou a mão. Presta atenção, teu pai não é teu coleguinha, ele precisa ser seu disciplinador, a sua mãe é a mesma coisa, seu orientador, seu orientador. O dia que você não olhar e teu pai não for chato, a tua mãe não for chata, se preocupe, porque de duas uma: ou essa criança, esse jovem, esse adolescente chegou à estatura de varão perfeito. E aí eu tenho uma má notícia. Se você já chegou à estatura de varão perfeito, o teu tempo na terra já acabou. Você vai ser arrebatado, tá? Você vai ser lavado. Igual Enoque, andou com Deus, estava no nível de perfeição que foi transladado. Não tinha mais por que ficar aqui na terra. Ok? Mas, se você não está... Você, jovem adolescente, não está nessa estatura de perfeição? Você precisa de um pai chato. Por favor, jovens adolescentes que moram com seus pais, chato e pai, ou chato e mãe, são sinônimos. Você não aprendeu isso na escola, mas está aprendendo aqui na igreja. O sinônimo de pai é chato, o sinônimo de mãe é chata, é a mesma coisa. Porque senão, ele é coleguinha, e você vai para o precipício. E se ele não fizer isso, é outra frase que eu uso muito lá para os meus filhos: se eu não confrontar você em amor, quem vai fazer? É o vizinho do sexto andar? É o vizinho do quarto andar, do primeiro andar? Quem é que vai fazer? É o cara do outro prédio? Não, sou eu. Essa responsabilidade é minha, mas é por amor. Então você precisa aprender isso sem violência. Para quê? Para que você gere um ambiente de alegria. O seu lar tem que ser um lugar de alegria. O seu lar tem um lugar, tem que ser um lugar onde o teu filho saia da escola e ele tenha vontade de chegar para se relacionar. Toda vez que os padrões do reino, justiça, paz e alegria, são quebrados dentro de uma casa, aquilo que estava escrito lá em Malaquias começa a ser instituído, a maldição começa a se estabelecer. O que, que é a maldição estabelecida? É o estado de ir mal aquilo que era para ser bem. Então começa a vir a instalação da maldição, ou seja, as coisas começam a dar mal, a ir mal. Começa a ir mal financeiramente, começa a ir mal para um casal sexualmente, começa a ir mal para um relacionamento de um pai e filho, o diálogo, as coisas começam a ir mal, e a consequência disso é a instalação de um ambiente onde não há justiça, onde não, as pessoas não se sentem justiçadas, não se sentem valorizadas, onde não há paz, onde por isso eu tenho que buscar meu direito, então eu tenho que me levantar agora, já que ninguém luta por mim, eu tenho que levantar pelos meus interesses, então a minha melhor forma de defesa muitas das vezes é o ataque. Então aquilo que é paz já era, está sendo destruída. E alegria, querido, em um ambiente onde existe toda essa destruição, como que eu vou ser alegre? Como que eu vou celebrar esse ambiente? Está entendendo a responsabilidade das famílias? Por que que as famílias é quem foram responsáveis? Isso não importa, ali quando diz as famílias, não estava falando só para os papais, os mais velhos, só para que, não, é para todos. Toda a família deveria juntar lenha, levar lenha, entregar a lenha e fazer a lenha ser queimada. Não eram os sumos sacerdotes só, eram ele e as famílias dele, porque essa lei se aplicava a todo o povo, do mais escalado nas funções sacerdotais para o templo, aquele que não tinha responsabilidade nenhuma, mas era família, e por isso tem um sacerdote, tem um líder, e por ter um líder que se vincula a Deus, tem a responsabilidade de chegar e levar lenha para ser queimada, para santificar o altar da sua casa. Querido, a santificação do altar da comunhão com Deus, através da família, ela acontece através do encontro diário dessa família diante de Deus. A sua família precisa ter um ambiente de encontro diário com Deus para celebrar as vitórias, para reconhecer aquilo que vem dele, para que a família possa clamar junto ao Senhor, para que a família possa orar junto, para que possa pedir perdão, para pedir a direção de Deus na decisão que a família tem que tomar. A família tem que participar disso. A família tem que estar junto. A família precisa aprender a juntos buscarem a face do Senhor. A tua família, querido, a tua casa, ela tem essa disciplina de se encontrar com Deus para oração, para compartilhar a palavra, para participar da Santa Ceia. Você tem esse hábito, precisa instituir. Ah, lá em casa as coisas estão indo de mal a pior, apóstolo, pastor, está muito mal, está uma desordem, está uma confusão, precisa colocar em ordem, você tem que ter coragem para colocar em ordem. Pode ter certeza, porque não está tendo fogo, a mosca está pousando, Baal-Zebub está vindo ali, o Deus de Ecrom está vindo ali para destruir sua família, sua casa, sua finança, sua saúde. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. E isso começa dentro da sua casa, amém? Dentro da sua família. Você precisa se decidir por santificar o altar da sua família. Aí você, eu quero que você me faça uma pergunta. Eu gostaria que a gente, vamos ensaiar aqui? Vamos ensaiar? Vocês vão fazer uma pergunta. A pergunta é, dá trabalho? Pergunta para mim, por favor, todo mundo num coral, vamos? Mais uma vez, dá muito trabalho, mas alguém tem que fazer isso, e tem que começar, diga assim, em mim, tem que começar por você. Trazer lenha para o altar, dá trabalho ou não dá trabalho? Primeiro, eu tenho que ir lá na árvore, procurar uma lenha, tem que carregar o peso da lenha, tem que ser a família inteira, tem que prepará-la para o tamanho daquele altar, tem que ir lá buscar, carregar, chegar até o altar. Aí eu tenho que agora fazer o processo da limpeza das cinzas, colocar em ordem. Dá trabalho ou não dá trabalho, gente? Sim ou não, querido? Jesus falou, o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Só que tem gente que fala assim, tem um evangelho sujo, porco, distorcido, da graça de Deus não compreendida, que precisa ser modificado no entendimento da igreja, dizendo, Jesus já pagou tudo na cruz, ele já fez tudo que precisava na cruz, eu não preciso fazer mais nada. Mentira. É mentira. O evangelho é um evangelho da graça, sim, mas ele não é de graça. Ele é pela graça. O evangelho é através da graça. Sabe por quê? Porque não tem preço. Você não teria condição de pagar o que Jesus fez pela sua família. Por mais que você seja bonitinho e se esforce, não tem condição. Então ele olhou para você, um incapaz, olhou para mim, um incapaz, impossibilitado de pagar o preço pela redenção, e ele foi lá e pagou por mim e por você. Isso foi graça, porque eu e você não merecíamos, mas ele olhou e resolveu fazer isso, de graça, pela graça. Mas esse mesmo Cristo falou o seguinte: fiz isso por você, você quer me seguir? Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A partir do momento que Jesus colocou uma condição, tome a sua cruz, ele está estabelecendo um preço. Então o preço é a cruz, é ir à cruz e crucificar a sua carne, as suas vontades, para que ele viva a partir de você. Então é pela graça, mas não é de graça, porque tem uma condição, que você vá à cruz para segui-lo. Então dá trabalho, porque ir à cruz dá trabalho. E a cruz é quando você chega na sua casa, e aí você se sente cheio da razão, aí vem lá o teu marido, a tua esposa, você fica com vontade de esganar, pegar pela garganta, mas você fala, cara, eu não vou fazer isso, eu vou tolerar, eu vou usar o fruto do Espírito. Dá trabalho? Dá trabalho. Principalmente se você for como eu sou sanguíneo no temperamento, né? Altamente motivado para tudo, mas muito explosivo para muitas outras coisas. Dentro do meu perfil de caráter, de personalidade, eu tenho duas áreas extremamente nocivas no meu comportamento, que é a vingança, uma delas. Tem muitas pessoas que vieram do mundo e às vezes elas sofrem coisas terríveis para se liberto de muitas coisas. Sabe o que foi mais difícil para minha libertação? E até hoje, todo dia eu vou à cruz, a ira e a vingança. Eu nunca conheci uma pessoa mais vingativa do que o meu homem anterior, antes de Jesus. Agora, eu estou falando sobre família hoje. Imagina se eu não fosse transformado. Essa mulher não estava nem mais viva. Um dos casos de feminicídio seria o meu. Ia estar lá minha foto assim, ó. É sério, cara. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Sabe por quê? Porque eu vim do mesmo pó que você. Eu sou sujeito às mesmas paixões. Talvez o que possa nos diferenciar é porque, e eu sei que isso não é diferente para muitos, que muitos são como eu, é a convicção no meu coração de que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram. E eu resolvi morrer para o meu velho homem. Muitos aqui se assemelham comigo nisso, mas muitos talvez ainda estejam distantes disso, porque não escolheram fazer essa decisão na sua vida. Mas eu escolhi. Agora imagina se esse cara, sem a cristianização, sem o fruto do Espírito, sem o Espírito Santo no meu altar, um cara vingativo, um cara cheio de ira, como que seria a minha casa, meu lar? Quando eu estou falando algumas coisas para você, é que eu falo o que eu pratico, querido. No meu lar tem oração todos os dias. Aí eu quero que você faça aquela pergunta que a gente já ensaiou aqui. Vamos lá, aquela pergunta. Muito. Dá muito trabalho reunir toda a família todo dia, mas há anos e anos eu faço isso. Todos os dias eu e minha família tomamos a Santa Ceia. Pão, vinho, todos os dias chegamos diante dos olhos do Senhor e falamos: Senhor, queremos fazer revista no nosso coração. queremos nos perdoar uns aos outros, queremos ajustar. Faz aquela pergunta para mim de novo. Dá muito. Você tem vontade de assistir Netflix? Às vezes quando chega de noite, eu também gosto de alguns, quero ver. Aí às vezes um ou outro está fazendo alguma atividade, tem que parar tudo. Porque como que é difícil convergir o horário de todo mundo? Não é? Um trabalha tal hora, outro sai tal. Dá muito trabalho. Agora eu quero te ensinar uma outra pergunta. É assim, ó. É possível? Me ajuda.
É possível.
É possível. Depende de você determinar no seu coração. Depende de você determinar no seu coração. Todos os dias nós comparecemos diante do altar do Senhor e falamos: Senhor, revisa. E aí, naquele dia que eu tive vontade de esganar, pegar pelo pescoço, eu vou lá, oro, falo: me perdoe, vamos suportar, né? E tal. É difícil, querido. É difícil pelo meu temperamento sem Cristo. Mas existe esse fogo do Espírito, o Espírito Santo, ele traz para essas lenhas o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito: amor, paz, bondade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Ei, ei, você aí, quem não tem domínio próprio é porque tem um demônio próprio. Tem gente que tem um demônio próprio ao invés de ter domínio próprio. Gálatas 5, se eu não me engano, é 22. Ok? Coloca aí para mim. Ou é 20 ou é 22. Um vai falar da obra da carne, outro vai falar do fruto do Espírito. Ok? Esse é o fruto do Espírito, ele precisa ser praticado. Está ali, ó, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria. Lembra que o Espírito Santo é o fogo? O Espírito Santo, o símbolo dele é fogo. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade. Pode avançar. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Querido, seu lar precisa operar o fruto do Espírito. Eu tenho muitas coisas aqui para poder ministrar a respeito. Não cheguei nem à metade do conteúdo. Mas nós vamos ter nesse mês, em maio, o mês da família. Tudo começa em casa, amém? A versão. E você vai aprender muitas coisas sobre família no mês de maio. Abençoado. Eu quero continuar pregando essa palavra no mês de maio aqui. Amém? Mas eu quero dizer para você, querido, preste atenção. Que o teu lar é um lugar de bênção. O Espírito Santo, ele precisa habitar no seu lar. Você precisa trazer lenha com a sua família. Você precisa aceitar a incumbência que é sua. Sabe por quê? Se você não fizer isso, Satanás vai destruir o seu lar. Satanás vai começar no seu casamento. É assim que ele começa as bases de destruição. Ele vai começar a destruir o seu relacionamento. Você não pode banalizar a santificação. Pode tirar o texto, querido. Você não pode permitir frieza entrar dentro do seu lar. Você não pode permitir corações quebrados. Sabe, se tem hoje problema de relacionamento dentro do lar, dentro da família, restaura, querido. Tem pessoas que têm dificuldade demais de pedir perdão. Nós somos expert para falhar, mas temos uma grande dificuldade de restaurar, de consertar. Muitos de nós têm coragem de falhar e de errar, mas temos muita dificuldade de olhar nos olhos e dizer: perdão, eu errei. Esse é um exercício espiritual, querido. Família. Famílias da Filadélfia. É ano de santificar. Deus tem nos chamado para a santificação do nosso altar. Nós não podemos aceitar coisas que vão de contrário à palavra de Deus. Nós não podemos criar, deixar os nossos filhos serem criados em lares divididos. Lares onde Já não existe mais tradições familiares, pelo contrário, há ofensas, há desgastes. Filhos que não entendem a autoridade do pai, pai que não dão exemplo para serem honrados pelos seus filhos. Nós precisamos reagir, querido, e o primeiro passo para reagir é não nos conformarmos com a situação, não nos conformarmos com essa derrota. A situação precisa mudar. O seu casamento precisa mudar. O seu relacionamento com seus filhos precisa mudar. Não se conforme. O conformismo, ele é destruidor. Você precisa se levantar para buscar a Deus com a sua família, buscar juntos. Você precisa tirar tempo para ler a palavra de Deus, para orar junto com seus filhos. Você, marido, para orar junto com a sua mulher. Muitos homens já não são sacerdotes mais da sua casa. Muitas mulheres já não aceitam mais a disciplina, a submissão. Por quê? Porque o tonto do marido não sabe o que é a missão. Hoje nós vivemos um conflito muito grande. Ah, pastor, a minha mulher não é submissa. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Quando a sua mulher, homem, olha para você, que missão ela vê em você? A missão de destruir, de humilhar as pessoas? Ou de conduzir as pessoas para os princípios da palavra de Deus? Porque essa foi a missão que nós ganhamos. Então tudo que você fala que confrontar dentro do seu lar, dentro da palavra, é dentro da sua missão. Lembra que eu falei para os seus filhos? Você não precisa ser o coleguinha. Mas você pode fazer. Querido, muitos de nós falhamos não é no que fazemos, mas é a forma como fazemos. Não é porque você é pai que você tem direito de humilhar, de trazer as emoções do seu filho, da sua esposa lá embaixo. Isso não é autoridade, isso é o adoecimento da autoridade. Isso é o autoritarismo. O autoritarismo é o adoecimento do princípio. É a falha do princípio. Mas a autoridade está em quando você corrige dentro do limite de força, dentro do limite bíblico, para consertar algo usando a palavra. Usando a palavra como referência. Então você precisa ter esse lar, a sua casa precisa ser essa família ajustada. O altar da família, ele tem que olhar, tem que ser um ambiente onde todos olhem, né? Levante seus olhos para olhar para Deus, para pegar o fruto do Espírito, para dessa forma dissipar toda a mágoa, toda a briga. Onde pais e filhos se voltem um ao outro. Deus nos chama a santificação dentro da nossa família. Quantos aceitam esse chamado de Deus? Então levante agora no nome de Jesus. Eu quero que você se levante, feche os seus olhos, levante sua mão direita ao céu e diga a Deus: Senhor, o Senhor está me chamando para ser um guerreiro. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho, seja você filha, amém, seja você